Senhores deputados, boa tarde. Vamos começar a nossa reunião. Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Em primeiro lugar, deixem-me dar uma informação que tem a ver com o seguinte. Houve uma reunião da mesa e coordenadores em que assentámos em algumas coisas que eu vos queria transmitir a todos e depois a partir daí organizaremos aqui os nossos trabalhos. Como sabem, foi aprovado, foi votado já na Assembleia da República, no plenário da Assembleia, a extensão do prazo de funcionamento desta Comissão, tendo fundamentalmente como objeto o nosso mandato agora até ao final da sessão legislativa, prende-se, por um lado, com a discussão e aprovação das normas e da legislação que eventualmente seja necessária aprovar em conexão com os três textos de substituição que precisamos de fechar rapidamente. Estou-me a referir desde logo a dois deles, que são de necessidade óbvia, que é a aprovação de uma lei orgânica para a nova entidade para a transparência a ser criada junto do Tribunal Constitucional, para a qual é preciso elaborar-se um diploma, bem como relativamente ao Código de Conduta para a Assembleia da República, a ser aprovado, e depois teremos que ver a questão da formatação, ou em anexo ao regimento da Assembleia da República, como proposta de regimento, ou numa resolução autónoma, mas isso é uma decisão mais formal, o que interessa é o conteúdo. Para além disso, temos também aquilo que ao longo dos nossos trabalhos fomos designando como as chamadas normas espelho, ou seja, a necessidade de, num conjunto de legislação já existente, a saber o Estatuto dos Eleitos Locais, o Estatuto do Pessoal da Agente da Função Pública, porventura temos que analisar também, ver se é necessário ou não, o Estatuto dos Gestores Públicos, no Estatuto dos Magistrados Judiciais, no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e, eventualmente, também no Estatuto do Provedor de Justiça, temos que verificar isso, ou no Estatuto dos Membros do Conselho de Estado, temos também que verificar. Eu verifiquei e pareceu-me que não, relativamente aos gestores públicos, ao Provedor de Justiça e ao Conselho de Estado. Mas, obviamente, o plenário desta Comissão analisará com cuidado e não deixaremos de verificar essas situações. E relativamente a estas iniciativas legislativas, na reunião de mesa e coordenadores assentámos dar um prazo, estabelecer entre nós um prazo para que os nossos trabalhos não se atrasem, de até à Páscoa, portanto até ao final da próxima semana, digamos segunda-feira seguinte, foi o que ficou conversado na reunião de coordenadores, os partidos políticos que assim o entendam, darem entrada, pelo menos no que diz respeito à lei de organização da entidade para a transparência e relativamente ao Código de Conduta, dar a entrada de propostas junto do Presidente da Assembleia, não é junto aqui da mesa da Assembleia, tratam-se de propostas novas. No caso do Código de Conduta existe já uma do Partido Socialista, não sei se o Partido Socialista deseja manter-se, quer reformular, se for o caso deve apresentar junto do PAR e depois o Presidente da Assembleia fará os despachos habituais de admissão e de baixa à Comissão. Portanto, a primeira informação que vos queria dar era esta. O que ficou acertado é que essas iniciativas legislativas, que, como sabem, pressupõem, tirando a questão do Código de Conduta de Deputados, todas as outras pressupõem a necessidade de audições externas no processo legislativo, de acordo com as regras normais do processo legislativo, precisávamos de as desencadear antes do final do mês e daí termos apontado para este calendário indicativo. Se tudo correr normalmente, na semana do 25 de Abril, o Sr. Presidente estará a despachar para esta Comissão as propostas que derem entrada e, a partir daí, desencadearemos, independentemente dos trabalhos que aqui entendermos tomar, diligenciaremos as audições externas que são obrigatórias para que o processo legislativo possa decorrer com normalidade. Isto relativamente, portanto, ao que temos pela frente. Sim, sim, com certeza, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Que eu não percebi. Quando se refere às audições externas, não se está a referir ao Código de Conduta dos Deputados, porque esse é, somos nós, não é?
Não, como eu disse, é o único que não pressupõe. Esse é interno.
Mas está, portanto, todos os outros três. Os outros dois.
Todos
os
outros.
Deputados, o Estatuto também não?
O Estatuto, não,
o Estatuto dos Deputados também não. Temos
o Estatuto dos Deputados está votado por nós. Não, é uma iniciativa, não haverá iniciativas novas.
Sim.
Quer dizer, pode haver novas iniciativas, mas...
Sim.
Mas o Estatuto dos Deputados, em princípio, nunca pressupõe
concretamente...
audições externas. Sim. Estou-me a referir à extensão dos nossos trabalhos, que foi já votado pela Assembleia da República e que pressupõe um caderno de encargos, que eu enunciei sinteticamente. Poderá haver outras coisas, porventura, mas estas sabemos que haverá e que temos que lhes dar uma resposta adequada em tempo útil, antes do final da sessão legislativa, e relativamente às quais traçou-se na reunião de mesa de coordenadores este calendário indicativo para que as coisas possam ser feitas a tempo e horas e não haver problemas. Para além disso, na reunião de mesa e coordenadores, assentámos também relativamente àquilo que temos ainda a fazer, relativamente aos três textos de substituição, que eu diria que em 98, 99% foram já votados na última semana de março. Como se recordarão, relativamente a esses diplomas, nós temos, no que diz respeito ao regime, ao primeiro dos diplomas, o chamado... O regime do exercício de funções de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Nós temos, relativamente a esse diploma, ficou ainda para ser votado, quer a questão da norma revogatória, a questão da norma transitória e a questão de uma norma de entrada em vigor. Portanto, bem como o anexo, que é o modelo único da declaração, que será aprovado em anexo ao diploma e que também não foi votado. Acertou-se na altura que só poderia ser votado depois de arrumarmos o conjunto do articulado todo e, portanto, temos que tratar disto. Eu fiz distribuir pelos senhores deputados, ficou acertado na reunião da mesa, que eu próprio tentaria fazer uma proposta de redação para estas normas revogatórias, para a norma transitória. A entrada em vigor já tinha ficado acordada entre nós, que foi distribuído por todos os senhores deputados, e depois já perguntarei de seguida se estão em condições de fazer a sua votação hoje ou como é que querem fazer. Depois, relativamente ao diploma do exercício de funções de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, relativamente ao diploma do Estatuto dos Deputados, distribuí também, os seus deputados terão, a norma revogatória, que na prática é uma norma revogatória transitória também, tem também um regime transitório relativamente à entrega, à entrega do registro de interesse, ao preenchimento do registro de interesse da parte dos deputados junto à Assembleia da República, enquanto a plataforma digital da nova entidade não estiver operacional, para que no início da próxima legislatura os deputados que forem eleitos e que iniciarem funções poderem ter imediatamente o seu registro de interesse publicitado no site da Assembleia. E relativamente à questão do lobbying, a única questão que foi colocada, e era esta última questão com que eu terminaria e passaria a palavra aos seus deputados que se queiram inscrever, na reunião de mesa e coordenadores abordámos também, conforme tinha ficado aqui acertado, na leitura integrada dos diplomas fizemos alguma harmonização de linguagem em normas onde apareciam a mesma coisa com denominações diferenciadas. Fizemos essa harmonização. Nos textos que vos foi distribuído, é tudo aquilo que está a amarelo. Espero que todos os senhores deputados tenham tido a oportunidade de verificar. Precisávamos também de validar esses amarelos, digamos assim, que no fundo são harmonizações de denominação. E foram colocadas duas questões na reunião de mesa e coordenadores, que tem que ver, com um acerto no diploma do exercício de funções por titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, que se prende com o artigo 13, que tem que ver com o conteúdo da declaração. E que detectámos isso, resultou da aprovação de uma proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, com quem eu já tive a oportunidade de falar para pedir a atenção especial dele para esta matéria. Trata-se de uma norma que nós aprovámos para o número 2 do artigo 13, relativa à indicação de cargos, funções e atividades, mas que, do nosso ponto de vista, erradamente, ficou no número 2, como uma alínea do número 2, quando, na prática, isto está na página 32 do texto de substituição que vos foi distribuído, sublinhados a amarelos. Erradamente, isto foi votado, do nosso ponto de vista, erradamente, foi votado como a linha D do número 2, quando na prática o número 2 é apenas sobre a parte dos conteúdos da declaração que tem que ver com rendimentos e patrimónios, e o número 3 é que tem que ver com outras atividades suscetíveis de gerarem compatibilidades e impedimentos. E, portanto, a passagem, do nosso ponto de vista, deve-se fazer desta alínea, ela está aprovada, o seu conteúdo está aprovado, mas em termos de inserção sistemática no diploma, parece-nos que deveria ficar no número 3 e não no número 2. É a proposta que vos surge na página 32, que vos foi distribuída, e o texto que deverá ser corrigido é aquele que aparece no quadrado azul, ou no retângulo azul, peço desculpa, não é um quadrado, em que se procurou rearrumar no número 3, mantendo integralmente o conteúdo da proposta votada que tinha sido inicialmente sugerida pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. O que eu pedia, o que faremos aqui nos nossos trabalhos, é verificar se assim é, se alguém acha que falta aqui alguma coisa e se concordam com esta inserção sistemática no número 3 e não no número 2 e com esta redação. Relativamente ao diploma do lobbying, coloca-se uma questão que foi sugerida quer por vários deputados, nomeadamente os deputados proponentes do texto originário, dos textos originários que deu como resultado este texto de substituição, de um acrescente na parte final do artigo 8º, que vos aparece relativamente ao texto arrumado que vos foi distribuído sobre o reforço da transparência no exercício sobre a regulamentação da atividade de representação profissional de interesses, sobre o lobbying, aparece na página 16, para o artigo 8º, também num retângulo em azul. Relativamente a estas matérias, e com isto termino, queria-vos dizer o seguinte. As votações foram feitas. É evidente que o processo legislativo não está fechado, porque faltam, como vos referi, votar alguns artigos, nomeadamente os anexos, digamos que a especialidade não está fechada ainda. Mas as votações que foram feitas, eu regimentalmente só posso alterá-las se houver unanimidade para isso aqui na Comissão. Não é unanimidade relativamente à alteração, é unanimidade relativamente ao procedimento. Se não houver unanimidade, se algum partido se opuser, tem um instrumento regimental da avocação. É óbvio que, se a Comissão puder poupar trabalho ao plenário, assim o fará, porque o processo legislativo não está encerrado. Apenas por isso, porque se já estivesse encerrado, já estava encerrado e só nos sobrava a vocação. Não sendo o caso, poderemos aqui, entre nós, antes de votar as normas finais de revogação e de normas transitórias, podemos votar aquilo em que todos aceitem que se pode alterar a votação que tinha sido feita na última semana de março. Se não for o caso, se alguém se opuser, restará a quem o queira fazer a vocar a plenário, nos termos regimentais, com 10 assinaturas, e em plenário será feita essa discussão e será dado um tempo, isso depois depende da Conferência de Líderes, já não depende de mim ou da mesa, será dado um tempo para o debate na especialidade em plenário relativamente a essas normas que sejam avocadas e far-se-á como qualquer outra avocação. Portanto, no fundo era esta questão, eram estas informações que vos queria dar. Eu vou dar agora a palavra a todos os grupos parlamentares. O que eu pedia era que se pronunciassem sobre esta última questão, que é uma questão mais delicada, sobre quando é que querem fazer as votações que estão em falta e se concordam com o prazo para a entrega, não aqui, mas junto do par, para que os nossos trabalhos não se atrasem, se concordam com o prazo ou se querem propor algum prazo diferente para a apresentação de propostas por parte de quem as queira fazer relativamente às matérias que carecem de iniciativas legislativas na sequência destes três textos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando responder a todas as questões que colocou e ainda colocando mais duas adicionais, eu diria o seguinte. De facto, conforme articulámos na reunião da mesa e coordenadores, fixámos um prazo até ao final, até à Páscoa, até à Pascoela, em bom rigor, para a entrega de propostas adicionais relativamente aos diplomas complementares. Sucede também que eu colocava também esse elemento em cima da mesa, reunirá na próxima terça-feira o grupo de trabalho das viagens, chamemos-lhe assim, portanto, para fecho das redações finais nessa sede, que poderá eventualmente determinar mais alterações ao Estatuto dos Deputados. Portanto, sem prejuízo de os nossos trabalhos aqui estarem na votação na especialidade concluídos, eu penso que pelo menos ponderar o que acontecerá na terça-feira e verificar o que é que poderá implicar mudanças aqui nesta sede, e bem sabemos que os sentidos, que as votações podem não ser coincidentes, daí poder não ser possível fazer uma votação única ao Estatuto dos Deputados, portanto é uma questão que eu penso que ainda se deveria ponderar na sequência do resultado desses trabalhos e dessa arrumação da próxima terça-feira do Grupo de Trabalho que revê a resolução da Assembleia, mas que também potencialmente reverá Estatuto dos Deputados e Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos, no fundo para fazer corresponder com as outras alterações. E nesse sentido, juntando estes dois elementos, portanto, normas de espelho e matérias sobre as quais uma reflexão sobre o que é que tem impacto nisto pode ter lugar. Este elemento do Grupo de Trabalho das Viagens e esta questão que o Sr. Presidente também coloca com pertinência de, no fundo, haver ou não espaço para evitar fazer avocações quando houver unanimidade e houver consenso para que elas se façam aqui, evitando fazê-la em plenário, em que é mais complexo, também aí deixava a sugestão que pudesse ser também, não digo determinado um prazo regimental, porque ele não é regimental, porque até ao momento das votações pode haver avocações, mas também tentativamente poder fixar-se, caso haja avocações ainda, ou intenção de proceder a avocações, que ela ainda pudesse ter lugar em sede de plenário da Comissão e não no plenário, para ser objetivamente, como o Sr. Presidente disse, objeto de uma decisão sobre se ela é vista aqui ou não, seguindo a regra que, com toda a razão, enunciou que tem de ser por unanimidade que se faz nesta sede. E, portanto, eu sugeria que eventualmente fosse o mesmo prazo, ou seja, a data que já fixámos, que é o pós-Páscoa, para tentar identificar questões que eventualmente devam ser merecedoras de reabertura e votação em conjunto com as normas transitórias e as normas finais. Da nossa parte, ainda gostaríamos de olhar com mais atenção para as normas transitórias e para a norma de entrada em vigor e aquelas que foram agora remetidas. Há ali algumas questões, especialmente de articulação de regimes, para as quais não estamos ainda totalmente certos para votar hoje e, portanto, solicitava que pudesse ser colocada em próxima reunião, na qual, como digo, podemos já ter mais informação, quer relativamente ao Grupo de Trabalho das Viagens, quer em relação à outra. Depois, as duas notas adicionais e complementares que deixaria. Uma mais de substância e uma mais de forma. Se calhar começo pela mais de substância, que também é de forma, enfim, não confundirei. Como foi dado nota, o Partido Socialista indicou que gostaria de trazer ao debate na Comissão da Transparência a discussão da matéria que, enfim, também tem estado na ordem do dia, relativa à introdução de regras sobre publicidade adicional e limitações a nomeações em funções públicas, nomeadamente que se entre cruza com o objeto desta comissão e, enfim, na sequência também declarações do Sr. Primeiro-Ministro sobre essa matéria. Damos nota que demos entrada há minutos de uma iniciativa legislativa nesse sentido, que obviamente será submetida à mesa e o PAR a remeterá para a comissão competente, que neste momento parece-nos ainda ser esta e parece-nos que faz sentido que seja nesta comissão que possa ter lugar essa discussão e possa ter lugar esse debate. Essencialmente trata-se de uma alteração à legislação sobre nomeações para os gabinetes, matéria sobre a qual nos parece que a Assembleia da República tem competência, com vista a introduzir um princípio de impossibilidade de nomeação de um conjunto de pessoas que têm relações com os membros do Governo, que deixariam de poder fazer essas nomeações, nomeadamente os seus cônjuges, unidos de facto, ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuges dos irmãos, ascendentes e descendentes do cônjuge, parentes até ao quarto grau da linha colateral e pessoas com as quais tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil, bem como depois projetar um conjunto de elementos de publicidade adicional no portal das nomeações dos gabinetes dos membros do Governo para situações em que, no fundo, um membro do Governo nomeia alguém que tem uma relação desta natureza com outro membro do Governo para que isto tenha a mesma transparência que é colocada hoje no portal existente para as nomeações dos membros dos gabinetes. De alguma forma, é muito similar à Lei Macron, aprovada em França, com os mesmos dois princípios, haver casos de proibição absoluta e casos em que há um reforço de transparência. Adicionalmente, também, em relação ao Estatuto do Gestor Público e ao pessoal dirigente da Administração Pública, que são situações diferentes em que há intermediação da CRESAP e há um processo, muitas vezes, concursal, parece-nos igualmente deverem ser introduzidas medidas que impedem, pelo menos, o titular de proceder a algumas destas nomeações, mas, obviamente, o quadro é diferente. Portanto, muito telegraficamente é uma apresentação daquilo, da iniciativa que apresentámos, mas, portanto, pensamos que o local adequado deve ser nesta sede, nesta comissão, e queria, não queria deixar com toda a lisura de comunicar este facto aos demais membros da Comissão. Obviamente a Comissão não tem diretamente, apenas indiretamente no seu objeto esta matéria, especificamente estas leis, mas a temática da transparência que aqui está espelhada tem de facto objeto nesta Comissão. Parece-nos que seria o local apropriado. Não são alterações de grande extensão e que sejam impossíveis de debater no quadro de tempo que ainda temos, tendo até em conta a extensão da duração da comissão que teve lugar para a conclusão dos trabalhos e, portanto, damos nota de que, enfim, obviamente não hoje, mas logo na próxima reunião, era um tema que gostaríamos que a comissão se abordasse para avaliar da sua competência ou não, ou da possibilidade de fazer este debate nessa sede. De qualquer forma, obviamente, teremos a vontade também de proceder ao agendamento normal da iniciativa, como terá de ser, caso o caminho não seja esse, e, portanto, usaremos os mecanismos de agendamento para o efeito, caso não passe por esta comissão, mas, como digo, entrecruza-se, tem muita afinidade e muita proximidade com o trabalho da comissão, na qual ainda estamos a concluir trabalhos. E, portanto, dava esta nota sobre substância e sobre este tema que pensamos dever aqui ainda ser discutido. A outra questão, esta estritamente procedimental e formal, já tinha trocado impressões com o Sr. Presidente a respeito dela, tem a ver com uma comunicação que recebeu a primeira comissão a propósito do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que está a ser objeto de alteração na primeira comissão, mas que também incorpora normas que foram, de alguma maneira, remetidas desta sede para lá, nomeadamente no que respeita às obrigações declarativas aplicáveis de futuro a magistrados judiciais e do Ministério Público. E sublinhou uma das associações sindicais, de facto, que eventualmente teria falhado aqui o processo de auscultação. Sendo certo que, em vários momentos, ao longo dos nossos trabalhos, ao longo de todos estes anos, estas audições foram tendo lugar, só que, de qualquer forma, parece-me que, por precaução, e tendo em conta, enfim, as regras legais e constitucionais em matéria de audições, que a Comissão, uma vez que ainda tem alguma janela de tempo face ao prazo referido para a entrega de propostas de alteração e as outras, pudesse diligenciar no sentido de ser remetido um pedido de parecer por escrito, quer à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, quer ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, uma vez que criamos obrigações declarativas que têm que ser inseridas nesta sede, mas também nos respectivos estatutos, e desta forma precaver qualquer risco ou qualquer dificuldade no plano da falta de um elemento importante. Eu acho que não atrasa os nossos trabalhos e permitiria também que elas pudessem pronunciar. Volto a dizer, e enfim, também como o Sr. Presidente também já deu nota, houve vários momentos de participação ao longo de todo este debate, houve uma consulta pública extensa, houve a presença neste local, mas de qualquer forma é um daqueles casos em que a precaução se poderia justificar e, portanto, deixávamos esta nota, e isso penso que, se houver consenso, podem ser já expedidas hoje com um prazo razoável de resposta que não prejudicasse o calendário que temos em cima da mesa para as fases seguintes. Muito obrigado.
Eu vou só responder a esta última questão antes de passar aos outros, para não perdermos muito tempo com isto. Eu, com toda a franqueza, sou deputado Pedro Delgado Alves, não me revejo naquilo que acabou de dizer. Em primeiro lugar, o processo legislativo de alteração dos estatutos dos magistrados judiciais está na primeira comissão e não faz sentido absolutamente nenhum esta, a 14ª comissão, intrometer-se num processo que está da alteração legislativa que está na primeira comissão e pedir o pronunciamento sobre propostas que foram apresentadas na primeira comissão. Acresce que a Associação Sindical não tem o mínimo de razão. Em primeiro lugar, a Associação Sindical reivindica o direito a uma pertença negociação coletiva que nos processos legislativos da Assembleia da República não têm lugar, nem nunca poderão ter lugar. O que a Assembleia da República faz relativamente a alterações, mesmo quando, por exemplo, no Orçamento de Estado se altera regras do Código de Trabalho, o que faz é colocar, quando muito, em discussão pública durante 20 dias. Para que todos possam pronunciar. Negociação não pode fazer, nem nunca fará. Acresce que, neste caso, o mais curioso é que esta pronúncia da Associação Sindical é num pedido de parecer da Primeira Comissão. Que eles dizem que ninguém lhes pediu parecer, não se podem pronunciar quando lhes estão a pedir que eles se pronunciem. Portanto, é uma birra, e é uma birra, porventura, porque, não sei porquê, mas do meu ponto de vista não faz sentido absolutamente nenhum. É evidente que, se esta Comissão entender, para além do processo legislativo que está na primeira Comissão da alteração dos Estatutos dos Magistrados Judiciais, entender ela própria promover também uma outra alteração aos Estatutos dos Magistrados Judiciais, com certeza que enviaremos essa iniciativa para consulta das entidades competentes e que têm que ser ouvidas obrigatoriamente sobre esta matéria, entre elas a Associação Sindical. Só que neste momento não está na primeira comissão Eu não conheço, não recebi da parte de nenhum partido político com assento nesta comissão, nenhuma proposta de alteração ao Estatuto. Eu, de resto, enunciei, nos trabalhos que temos pela frente, enunciei para a gente, dentro do prazo até à Pascoela, os partidos políticos que queiram apresentarem propostas relativamente a um conjunto de legislação, entre as quais os Estatutos dos Magistrados Judiciais. E, portanto, ou os partidos o fazem aqui, e então nesse caso eu desencadearei necessariamente todas as audições que são legalmente obrigatórias, ou os partidos o não fazem aqui, fazem no processo que está a correr na primeira comissão, e as audições são feitas pela primeira comissão, que é quem tem responsabilidade nesse processo legislativo. E, portanto, relativamente a essa parte, relativamente à outra, agradeço as posições, não pronuncio para já, agradeço a opinião que o Sr. Deputado expendeu. Vamos dar a volta à mesa para depois tentarmos fazer uma síntese. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Uma minúscula precisão. Tratar-se de promover a audição relativamente ao diploma que aqui temos e que tem normas relativas aos magistrados judiciais e do Ministério Público. Tão somente isto, não a alteração que está na primeira comissão. É só porque temos normas no regime jurídico que, no fundo, criam obrigações declarativas. Portanto, era naturalmente em relação a estas e não ao processo que tramita na primeira comissão. Ou seja, não era tanto em resposta a essa reclamação, era por precaução para garantirmos que do nosso lado não há esse risco destas normas que aqui introduzimos poderem ter essa questão. Porque, Sr. Presidente, explico porquê. Porque, de facto, a norma substancial que determina quais são as obrigações declarativas e que tem o elenco do que é que tem de ser declarado está aqui, não está no Estatuto dos Magistrados Judiciais nem no Estatuto do Ministério Público. Portanto, eu confesso mesmo que era, não querendo contraditar nada do que disse, com toda a propriedade e razão, relativamente quer à abordagem da Associação Sindical, quer à forma como respondeu ao processo na primeira comissão. Mas eu acho que há aqui normas específicas aqui que lhes vão ser aplicáveis, que são desta comissão e não da outra.
Ao Sr. Deputado, com o devido respeito, que é muito, eu não vou ouvir quem quer que seja sobre uma coisa que já está votada. Seria até quase uma hipocrisia. E, portanto, aquilo que já está votado na especialidade e sobre o qual os senhores magistrados e os conselhos superiores foram ouvidos atempadamente por esta comissão, que tem que ver com a extensão das obrigações declarativas às magistraturas, foram ouvidos em tempo útil por esta comissão, foram ouvidos não apenas relativamente em audições nesta comissão relativamente a individualidades dessas duas áreas, como foram depois ouvidos todos, desencadeado em fevereiro, como estarão recordados, quando os projetos, os textos de substituição que resultaram das primeiras votações indiciárias foram enviados para todas estas entidades também. Só que neste momento está votado. Eu não vou ouvir entidades sobre coisas que já estão votadas. Relativamente a normas a incluir no Estatuto, repito, normas novas a incluir no Estatuto dos Magistrados Judiciais, se aparecerem propostas nesta Comissão, para além das que já estão na primeira Comissão, com certeza que ouvirei. Relativamente a matérias que já estão votadas, com toda a franqueza, Sr. Deputado, e com o devido respeito, não é? Como eu disse, não me parece que faça sentido estar a ouvir, além de ser completamente extemporâneo, repito, essas audições tiveram lugar, do meu ponto de vista, ao longo dos trabalhos desta Comissão, junto das entidades que são as entidades que deviam ter sido ouvidas, que se pronunciaram algumas até em audições dentro desta Comissão e outras, na parte final, como o Sr. Deputado estará a recordar, no envio dos parceiros que foram enviados para todas as entidades durante o mês de fevereiro. Dos parceiros, não, peço desculpa, os pedidos de parecer relativo aos textos de substituição que foram enviados para todas as entidades durante o mês de fevereiro e que até nos atrasou o nosso trabalho porque muitas delas só vieram a responder já quase na parte final do mês de março. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, respondendo às questões do Sr. Presidente, dizer que estamos em condições de poder votar desde já as alterações sugeridas no guião e, portanto, também não nos opomos a que sejam numa próxima reunião, se os outros grupos parlamentares ainda não têm posição tomada. E, portanto, sobre essa questão está resolvida, porque para nós é importante que a Comissão acabe no prazo certo e já é prolongado sucessivamente. Aliás, já é objeto de crítica pública, portanto, o tempo que demora, portanto, rapidamente colocar as questões para que sejam resolvidas. Segundo, também estamos de acordo que no prazo pós-Páscoa seja resolvido este assunto. Acho que dá prazo para todos podermos apontar soluções nesta matéria e o problema ficar resolvido. Em relação à questão de fundo, e que é formal, que pôs o deputado Pedro Delgado Alves, que eu não sei, portanto, que projeto ou que proposta entrou no Parlamento. Eu sei que a comunicação social já sabe, eu não sei, acho que nenhum deputado aqui também ainda tem o projeto e, portanto, eu só falarei em termos formais. Discordo que seja esta, talvez, a comissão adequada para o assunto, porque não sei se não será mais adequada à primeira comissão ou outra comissão qualquer, conforme o documento que tenha entrado pelo PAR. Não sei quais são as matérias que estão elencadas, nem a forma do que pretende mudar. Mas sei pelo menos uma coisa que me parece estranha e que digo já aqui, que é: estivemos nesta polémica a falar essencialmente de nomeações governamentais, de gabinetes, de governo ou relacionados com o Governo. E no nosso entendimento, em termos formais, pelo menos, é-me estranho que tenha dado entrada a um processo na Assembleia, quando em competências exclusivas do Governo devia ser o Governo a resolver. Mas só posso responder a essa questão se tiver conhecimento depois do respectivo projeto. Porque se ela tiver qualquer legislação que tente regular também qualquer matéria do Governo, eu entendo, e pelo menos isto é a jurisprudência maioritária, que as competências exclusivas do Governo têm precisamente estas matérias em resolução. Isto é, só o Governo pode resolver estas questões porque serão da exclusiva responsabilidade do Governo. Mas esperamos para que a entrada do projeto diga aquilo que vem aqui resolver. E, portanto, eu só tenho é que dizer que, parcialmente, em termos formais, não sei o que é que a Assembleia pode apreciar, o Sr. Presidente mandará para a Comissão que achar competente e depois analisaremos essa questão, mas acho que a Assembleia, em termos de matéria do Governo e de exclusiva competência do Governo, não terá competência para o fazer. Mas isso aguardo em termos formais. Depois também aguardo saber o que é que lá está descrito, porque também o PSD pretende saber se abrange todas as situações que é preciso resolver ou se ficam algumas de fora e onde é que se resolvem essas questões, porque só vale a pena pronunciarmos-nos sobre uma legislação, analisá-la e aprová-la se resolver as situações todas que estão em questão e que não deixem umas resolvidas e outras sem ser resolvidas casuisticamente. Isso não é possível e nisso não estaremos de acordo também para analisar essa questão dessa forma. Mas pode ser que apareça uma proposta interessante, que tenha alguma magia para abranger todos estes casos e que sejam resolvidos conforme devem ser. Temos dúvidas que existam, ainda não encontramos essa solução. Sabemos que se pode resolver na Assembleia os problemas da Assembleia, isso sabemos, e que os grupos parlamentares também podem, e o Governo até pode daqui depois tirar exemplos para o código de conduta dele, é verdade. Sabemos que o Governo pode resolver com competência exclusiva os problemas que tem nos gabinetes do Governo. Temos dúvidas como é que a Assembleia resolve os problemas que o Governo tem no caso das nomeações. Mas deixaremos isso para conhecer. Falar de cor não vale a pena. Achamos é que não sei se esta Comissão é competente sequer para analisar. Ficamos à espera para ver estas questões.
Deputado, obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Estou muito generoso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpa ter interrompido, eu posso dar a palavra ao CDS primeiro.
Não, pode ser já
ele. Pedro Filipe Soares.
Eu estava numa tentativa de saída da sala, ficou frustrada por esta entrega da palavra antecipada.
Força.
Os diversos aspectos em cima da mesa, de forma muito sintética, mas indo claramente àquela que é a novidade da tarde de hoje, porque creio que politicamente não seria perceptível se assim não fosse. O PS deu conta aqui daquilo que também já tinha sido noticiado pela comunicação social. Há um novo projeto que foi sumariamente apresentado pelo deputado Pedro Delgado Alves. Nós não o conhecemos e, por isso, pronunciar-nos sobre algo que não conhecemos tem claramente debilidades que não são possíveis de contornar, mas há vários aspectos que já dissemos e que queremos repetir neste momento. Em primeiro lugar, que misturar questões de ética com questões de lei nem sempre é uma boa escolha. E por isso nós sabemos, e estão aqui vários juristas na sala que o sabem, que há limites para a ação da Assembleia da República neste quadro constitucional no que toca à forma de fiscalizar as nomeações governamentais. Entenda-se, nomeações de ministros, nomeações de secretários de Estado. Coisa diferente é as nomeações dos gabinetes ministeriais. E a nossa interpretação, e eu sei que há um debate sobre a matéria, mas a nossa interpretação é que elas são hoje já também alcançáveis por parte do CPA, e por isso do Código de Procedimento Administrativo. E desse ponto de vista, há um conjunto de restrições já aplicáveis no nosso entendimento. Podemos alargar essas restrições, nós estamos disponíveis para fazer esse debate e não temos nenhum problema que ele possa ser feito nesta comissão. Agora, é certo que para essa definição acontecer, não nos compete a nós aqui na comissão deliberar para o efeito. É o Sr. Presidente da Assembleia da República que tem que definir se esta comissão tem esta competência ou que não tem. O nosso grupo parlamentar está disponível para fazer este debate nesta comissão. Mas insistindo neste ponto que há, nós não podemos iniciar um debate sobre alterações legislativas ignorando ou fazendo esquecer que já há atualmente lei que se aplica também a gabinetes ministeriais e, na nossa opinião, não temos dúvidas sobre isso. Por isso, estamos a construir legislação em cima de restrições já existentes. Por outro lado, não esquecemos também que uma das inovações que o Governo trouxe para este debate foi relativa a códigos de conduta. E por isso, desse ponto de vista, assistiu-se a colocar em cima da Assembleia da República alterações à lei que o próprio Governo não estabeleceu para si no âmbito do seu Código de Conduta. Pois desse ponto de vista, há uma declaração de ineficácia da parte do Governo, quer da sua capacidade de definir essa forma de condução interna, quer na sua pretensão das situações cobertas dentro do Código de Conduta. E aí, eu creio que é a conclusão política primeiro que podemos tirar também deste processo. Dito isto, e não conhecendo em concreto as alterações, resumir a nossa posição sobre eventuais alterações que venham a ser propostas. Temos disponibilidade para revisitar a lei, temos disponibilidade para alargar a malha de impedimentos e a capacidade de fiscalização sobre esses impedimentos, temos disponibilidade para que neste contexto as chamadas nomeações cruzadas sejam também abrangidas e por isso não só a ação direta de um membro do Governo e a sua relação direta sobre nomeações de eventuais familiares, mas sim também as nomeações cruzadas entre famílias, algo que, por exemplo, a Lei Macron se pretendia fazer também, e estamos disponíveis também, e eu acho que este é um ponto relevante para os trabalhos desta Comissão, de não ficarmos reféns dos restos dos processos em curso nesta Comissão, deste processo particular. Eu creio que este é um ponto relevante, porque abrir um novo processo legislativo quando os outros estão prestes a serem encerrados não pode ter como significado protelar aquilo que estamos agora a encerrar. E por nós queríamos que essa disponibilidade para discutir aqui fosse clara, garantindo que não havia esse impedimento. Quanto às outras questões que o Sr. Presidente colocou logo no início e de forma muito sintética, estamos de acordo com os calendários que foram colocados, com as consultas a fazer dos diplomas. O Sr. Presidente colocou e coassinou a hipótese de termos audições a realizar sobre textos mais finalizados, sobre os novos textos a apresentar. Eu chamo a atenção para um aspecto que não é de sumenos neste contexto, é que nós temos uma interrupção de trabalhos parlamentares fruto das eleições europeias e lanço a questão se não seria preferível, dado os calendários que estão em cima da mesa e nós sabemos que eles nem sempre são cumpríveis à risca como nós esperávamos, se nós não pudéssemos substituir essas audições por consultas por escrito, ou uma audição por escrito das diversas entidades que queremos consultar, e aí permitiriam que nós não ficássemos reféns desse período de interrupção de trabalhos. E eu creio que com isto respondi às questões que o Sr. Presidente colocou. Falta apenas uma, é quando é que nós podemos discutir a norma regulatória e a norma transitória. Sobre isso, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu mais tempo, e por isso, da nossa parte...
Concorda, portanto, com a proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sim. Você também já concordou. Sim. Relativamente às audições, só para esclarecer, eu a única que acho que devemos ponderar audições é a do Presidente do Tribunal Constitucional, por razões óbvias. Mas, na altura, eu colocarei a questão para tomarmos uma decisão. Essa é a única, audição aqui, é a única que me parece que devíamos ponderar seriamente. As outras, de facto, concordo com o Sr. Deputado. Mas, enfim, a Comissão decidirá. Sra. Deputada Vera Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando pelo mais vazio, dizer que a nossa ideia não tem nada a opor quanto ao prazo de entrega de propostas, que, de resto, já tinha aqui sido combinado, como o Sr. Presidente disse, na reunião de mesa. Dizer também que, quanto a esta questão das audições, me parece que, de facto, a audição do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional poderia, efetivamente, fazer algum sentido, mas as demais podem ser consultas escritas, não há necessidade, de facto, de o fazermos de outra forma, até para conseguirmos cumprir os prazos com que nos comprometemos ultimamente. Quanto à questão da audição dos magistrados, também não me parece, da Associação Sindical dos magistrados portugueses, não me parece, francamente, que se possa agora abrir a discussão novamente sobre uma coisa que está já votada e, portanto, não me parece oportuna essa audição. De resto, o processo legislativo relativamente ao estatuto está a decorrer na primeira comissão, no âmbito de um grupo de trabalho criado para esse efeito e nessa sede já se pronunciaram efetivamente sobre a questão e, portanto, não me parece que seja útil reabrirmos essa discussão. Quanto às questões mais... ainda quanto a uma questão que não é de pormenor, mas que é menos candente neste momento, que tem a ver com aquelas alterações de que falava o Sr. Presidente relativamente ao lobbying e à da página 32 do anteprojeto, o CDS não tem nada a opor, muito embora na página 32 do anteprojeto nos pareça que falta lá a menção do prazo que vinha referida na linha D e que passaria, tanto quanto percebi, para a linha 2 da A do número 3. E, portanto, isso depois teríamos que afinar, porque o que diz a linha D é que a menção de cargos sociais que se exerçam ou tenham exercido nos dois anos que precederam a declaração e na linha 2 não vai invertida esse prazo. E, portanto, parece-me que para que ficasse...
Oh, Sra. Deputada, só para esclarecer isso, a questão é que a linha D do número 2, que tínhamos votado sob proposta do Sr. Deputado independente, do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, apontava para os cargos exercidos nos dois anos que precederam a declaração. Entretanto, foi votada também nesta comissão, alineado o número 3, que dizia, no A.I, dizia não dois, mas três anos. E, portanto, para sermos fiéis à votação, temos que ir pelo prazo máximo, porque foi votado 2 e depois foi votado 3, portanto temos que ficar com os 3.
Certo, Sr. Presidente, mas tem que ser mencionado também, ou bem que se põe no proémio da norma, ou bem que se repete, repetem os 3 anos, porque senão...
Mas está no I...
Certo, mas como está no 2, não é?
Não, então, se tem a página 32 aberta...
Sim, tem.
Os amarelos seria para deitar fora.
Certo.
Os amarelos é o que foi votado,
certo,
e que tem que ser corrigido.
O que está na caixa
e, portanto, ficaria o que está na caixa.
Certo.
E ficando o que está na caixa, diz no AI que são 3 anos. E no A2I não se diz porque é na pendência do mandato, como é evidente. Portanto, o mandato dura o que durar.
Ok, muito bem. Ok, muito bem, Sr. Presidente. Pronto, portanto, nesse sentido, nada a opor também. Dizer que as alterações que porventura tenham que ser feitas ainda ao Estatuto por força das votações que haja de fazer-se no Grupo de Trabalho das Viagens, como foi designado, o CDS também nada tem a opor que eventuais alterações sejam inseridas no Estatuto, desde que, e esta ressalva é importante, isso não atrase mais os trabalhos desta Comissão. E, portanto, se isso não atrasar os trabalhos desta Comissão, nada a opor. Se isso contender com o prazo afinal fixado, tudo a opor, porque nos parece que não podemos prolongar por mais tempo os nossos trabalhos e, por isso, fica assim resolvido por nós. Coisa diferente tem que ver com as alterações a votações já feitas, que o Sr. Presidente falou e que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também aqui pôs em cima da mesa, e que, tanto quanto saiu na comunicação social, se referirá à norma dos advogados-deputados ou deputados-advogados, que aqui já discutimos várias vezes. E nessa matéria, o CDS opõe-se a que reabramos discussões e votações sob pena de cada vez que fechamos uma discussão e uma votação, voltarmos atrás, porque agora outro partido pode lembrar-se de querer recuar noutra matéria qualquer e estamos sempre a voltar atrás. Há um procedimento para isso mesmo, que é o mecanismo das avocações, e portanto esta Comissão tem 3 anos, já votamos 2 vezes cada uma das matérias, não nos parece que faça o menor sentido reabrirmos discussões e votações. E portanto, o que haja de se fazer de alterações no que já foi votado, far-se-á pelos mecanismos que estão previstos no regimento e que, de resto, servem para isso mesmo. Última questão, e não menos importante, tem que ver com as relações familiares e com o projeto de lei de que agora o PS terá dado entrada, que nós também ainda não conhecemos. Nós temos dito, isso já várias vezes, há uma semana a esta parte, ou talvez mais, que a questão da família do PS é uma questão de bom senso, não é uma questão que se possa legislar. Para nós não se legisla o bom senso. O que tem que haver, obviamente, aqui é uma sanção política e, portanto, não nos parece que legislar sobre a matéria adiante ou atrase alguma coisa. Nós entendemos mais, entendemos que quem criou este problema foi o Governo e, portanto, é o Governo que cabe resolvê-lo, e não nos parece que a lei o resolva. De qualquer maneira, se o PS quer apresentar uma lei e discutir essa lei, o CDS não se põe de fora de nenhuma discussão de qualquer lei, independentemente do resultado. O CDS discorda que se possa legislar nesse domínio, ou que se deva legislar, não é que se possa, mas que se deva legislar nesse domínio, mas enfim, não se põe de fora a que é nessa discussão, e fala-á como faz todas as outras. Mas, e mais uma vez repito aquilo que já há pouco aduzi, isso só deverá ser feito nesta comissão, em primeiro lugar, se o Sr. Presidente da Assembleia da República assim o entender e distribuir para aqui o problema, e se, só deve ser feito aqui, se isso não contender mais uma vez com o andamento dos nossos trabalhos e pudermos encerrar esta comissão no prazo que já estava estipulado. Trazer novos projetos para esta comissão que impeçam o andamento dos trabalhos tal qual estão aprazados, isso o CDS entende que não deve acontecer, porque, mais uma vez digo, esta é uma comissão que já dura tempo demais, que tem que ser encerrada, estamos a tentar fazê-lo. É uma comissão complexa, com problemas difíceis de resolver, em que se entrecruzam muitos diplomas e que, portanto, tem tido algumas dificuldades. Agora, trazermos mais dificuldades para a engrenagem parece-nos que, de facto, pode dificultar os nossos trabalhos. E se dificultar os nossos trabalhos, essa discussão deve ser feita assim, mas não na Comissão da Transparência, porque para nós não é curial que ela acabe o mais depressa possível. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, e depois Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então por partes. Segundo julgo perceber, aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui propôs foi que nós pudéssemos ainda, no tempo que nos resta, fazer ainda uma audição, a audição por escrito dos sindicatos representativos dos magistrados, quer dos juízes, quer dos magistrados do Ministério Público, tendo em conta as obrigações declarativas que, de facto, são decididas aqui. É que, na verdade, o que acontece é que, estando em discussão os respectivos estatutos da primeira comissão, nas propostas de lei que estão em discussão não há qualquer referência às obrigações declarativas, elas foram apenas decididas aqui. Tanto quando já me apercebi, nas propostas de alteração apresentadas até agora, que ainda só incidiram sobre os estatutos dos magistrados judiciais, ainda não sobre o Estatuto do Ministério Público, que será discutido a seguir, há propostas na especialidade, creio que do PS, que são remissivas, dizendo que as obrigações declarativas são decididas noutra sede, e essa sede é esta. E, portanto, vejo com dificuldade que possa ser a primeira comissão a fazer uma audição de uma norma remissiva, quando há, de facto, outra comissão, que é esta, que discutiu e que decidirá sobre essa matéria em termos substantivos. E, portanto, não nos choca, pelo contrário, que tendo em conta essa realidade e que, na verdade, sobre essa matéria, essas associações sindicais não foram, de facto, ouvidas, nem pela primeira comissão, porque os estatutos não continham nada sobre isso, nem por esta comissão, e, portanto, creio que faz sentido, e até porque ainda há tempo útil para isso, que essas associações sejam ouvidas relativamente àquilo que é substantivo, e o que é substantivo passou exclusivamente por esta comissão. Não faz sentido que haja uma audição sobre uma norma remissiva. Portanto, não choca, do nosso ponto de vista, esse convite, que se pronunciem por escrito dentro de um prazo, enfim, será necessariamente apertado, que possa ser feito. Segunda questão que está aqui em discussão é de se para além da possibilidade da vocação para plenário, se abre a possibilidade ainda nesta comissão de poder haver alguma reponderação, alguma proposta adicional sobre os diplomas que nos temos vindo a ocupar. Bom, eu creio há processos naturalmente votados, não apenas indiciariamente, mas de facto votados. Mas há matérias que ainda esperam articulação com outros processos em curso, designadamente aquele que tem que ver com a integração no Estatuto de Deputados de matéria relativa a subsídios de deslocações ou outros. E, portanto, os processos não estão fechados nesta comissão, estão apenas parcialmente, e do nosso ponto de vista não vemos desvantagem em que se possa ainda abrir um período para que propostas adicionais sejam apresentadas ou propostas que visem reformular disposições já votadas, concordando, obviamente, que isso terá de haver uma unanimidade de princípio quanto a essa possibilidade, e depois, havendo unanimidade de princípio quanto a essa possibilidade, poder, de facto, ela concretizar-se. Porque, a não ser assim, e nós defenderemos anuência a que se possa abrir essa possibilidade, porque caso contrário está a ser por via da vocação, e creio que é mais podendo evitar-se um mecanismo da vocação, creio que haveria vantagem procedimental nisso, ou seja, se houver questões ainda que devam ser colocadas, que o possam ser ainda nesta comissão, abrindo-se essa possibilidade, porque se assim não for, é por via da vocação, e portanto aí naturalmente que o debate em plenário ficará mais complexo. Naturalmente que nestes processos haverá vocações, certamente que nas matérias mais controversas é um direito inalienável dos grupos parlamentares a vocarem normas para a discussão, mas se por esta via se puder evitar algumas avocações em plenário, do nosso ponto de vista não nos parece que haja desvantagem nenhuma nisso, bem pelo contrário, e portanto pela nossa parte concordamos que se possa ainda abrir um período, e dado que há aqui já uma consensualização de que até à semana a seguir à Páscoa, não é? Pascoela, é como se chama a semana seguinte. Que ainda é só... Não, não, a minha mãezinha falava da Pascoela como o fim de semana seguinte à Páscoa. O domingo de Pascoela era o domingo seguinte ao domingo de Páscoa. É? Exatamente. Neste caso era na região centro. Ora bem, mas tanto faz. Agora, independentemente do prazo, ou independentemente da liturgia do prazo, creio que era avisado poder haver essa possibilidade. Finalmente, sobre o projeto de lei dos primos, eu creio que, vamos lá ver, o Presidente da Assembleia da República decidirá, para onde envia, se enviar para a primeira comissão ou para outra comissão, falo-á, se entender enviar para esta comissão, creio que esta comissão deve, é para isso também que ela existe, e portanto deve desempenhar essa função. Quanto a isso, evidentemente que é cedo para discutir conteúdos, eles serão discutidos quando e onde, quando forem apresentados e na comissão que for considerada pelo Sr. Presidente da Assembleia competente em razão dessa em função da matéria, naturalmente que há a nossa disponibilidade e interesse da nossa parte nessa discussão. e portanto se for para esta comissão será. Também já temos dito que do nosso ponto de vista essa é uma questão mais de ética republicana do que propriamente de legislação. Agora, só sem antecipar nada da discussão que certamente teremos, não concordamos com a posição de que isso é uma questão da responsabilidade exclusiva do Governo, porque aquilo que a Constituição considera como sendo exclusivo do Governo é a sua própria organização e funcionamento, e nós aqui estamos a tratar algo que vai muitíssimo para além disso. Não estamos a discutir o decreto-lei da organização e funcionamento do Governo, estamos a discutir critérios de nomeações para cargos públicos e de acesso a cargos públicos e a cargos políticos, e eu creio que essa é uma matéria fundamentalmente de direitos, liberdades e garantias, e portanto é uma matéria, diria eu, que é da exclusiva responsabilidade desta Assembleia, porque na verdade aquilo que se irá discutir contendo com pelo menos com duas disposições constitucionais, uma delas que são as que têm a ver com o artigo 50, que estabelece as condições de igualdade e liberdade no acesso a cargos públicos, e o artigo 13º, que é o princípio da igualdade, que diz que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, que são disposições constitucionalmente relevantes nesta matéria. Diz-se-á, está bem, mas a nomeação por um familiar põe em causa o princípio da igualdade. E vamos discutir por aí, e portanto, aquilo que é necessário fazer nesta discussão é compatibilizar de uma forma proporcionada o princípio da igualdade nestas duas vertentes. Ou seja, até que ponto é que a nomeação para um familiar contente com o princípio da igualdade, ou até que ponto é que uma restrição desproporcionada viola o artigo 13 da Constituição. E, portanto, eu creio que aquilo que vai ser preciso aqui compaginar nesta discussão é, de facto, a proporcionalidade da decisão que venha a ser adotada, porque não podemos fazer proibições que, às tantas, vão para além dos familiares e chegam aos vizinhos e conhecidos. Portanto, creio que há que ter muito cuidado, porque há aqui disposições constitucionais muito sensíveis que estão em causa. Mas, naturalmente, essa é uma discussão que iremos ter com todo o interesse e para a qual... reconhecendo que há aqui uma intenção generosa de defender a democracia e os seus valores, que vemos esta discussão com interesse, salientando sempre para nós esta é fundamentalmente uma questão de ética republicana. Mas, enfim, aguardaremos a decisão do Sr. Presidente da Assembleia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Tentando ser sistemático, em relação ao calendário. Pareceu-me que era segunda-feira à noite, não sei se era à meia-noite. Nós temos uma semana atípica a semana que vem, ainda mais atípica para mim, que estarei em Berlim em trabalhos parlamentares de segunda, terça e quarta. Mas, se isso for, digamos assim, fundamental acabar segunda-feira à noite, ou menos que seja à meia-noite, que é para me dar o dia todo segunda-feira.
É na outra, assim, a escola é depois da Páscoa.
Não sabes nada.
Seja um domingo ou um segundo.
Não, eu sei, eu sei. Estamos a falar da segunda-feira, desta segunda há 8 dias. Pois é, isso que eu estou a dizer. Pronto. Pronto, que seja à meia-noite, pelo menos, para me dar pelo menos um dia útil para trabalhar. Eu subscrevo a opinião do Sr. Presidente e não vou repetir isto sobre a não audição aqui dos sindicatos juízes e dos magistrados dos Ministérios Públicos, portanto não vou argumentar, subscrevo aquilo que o Sr. Presidente disse sobre esta matéria. Em relação à iniciativa do PS, eu neste momento sou um consultor externo e amigo do PS, mas sou consultor externo, eu teria dito não porque acho que foi um erro político e acho que não devia ter sido apresentado. E porquê? Porque, para já, é sobrevalorizar algo que eu acho que tem a importância que tem, mas nós tivemos aqui um ano a discutir hard law e soft law e ética. E, para mim, isto é uma matéria de soft law. O Governo fez uma coisa bem feita, foi o Código de Conduta do Governo, em que lidou com certos aspectos que não estes, E agora, aquilo que se deveria fazer, na minha opinião, era melhorar esse Código de Conduta do Governo. Mas esse Código de Conduta do Governo até está a ir mais, é mais exigente do que aquilo que nós estamos aqui a aprovar em termos de, não de Código de Conduta, mas em termos de hard law. Portanto, Código de Conduta, penso que era mais do que suficiente, para, e depois é ética e bom senso, e não ir atrás da confusão, porque no fundo aqui meteu-se ao barulho. Eu até me apetece ironizar com o meu próprio caso. Sabem porque é que eu fui, porque eu também fui objeto de um artigo, não é? Sabem porque é que eu fui convidado por António Costa para estar nas listas do PS? Porque a minha filha, há 15 anos atrás, quando ela, não, 15 não, quando tinha 25 anos, deve ter sido por causa disso, ela foi nomeada para o gabinete do então ministro Vieira da Silva. Portanto, eu fui nomeado, não pelo meu currículo, não é? Não pelo conhecimento, ou seja, eu fui convidado para o grupo de economistas do PS, porque não sei quantos anos atrás a minha filha esteve num gabinete, e portanto foi por ser pai da minha filha, não é? Na altura tinha 25 anos, hein? Portanto, eu estou aqui a assumir, mas é ao contrário. Portanto, é assim. Não, estou a dar este exemplo com toda a tranquilidade, não é? Porque o currículo da minha filha fala por ela, com toda a tranquilidade, para dizer que há aqui uma mistura de coisas completamente diferentes. E em vez de ser a reboque da opinião pública, legislar sobre, como disse aqui o Pedro há pouco, algo que já está legislado, não é? Já existe uma lei sobre gabinetes, já existe. Portanto, acho que isto não devia ter sido. Agora, entrou, ou está a entrar, também não tenho conhecimento dela. Entrou, mas como tu sabes, entre entrar e estar disponível online, já está disponível online. Pronto. Portanto, eu agora, depois dessa reunião, também poderei, todos nós poderemos ter acesso a esse projeto, não é? Exato. Pronto. Portanto, vai entrar, já entrou, não é? Quem decide é o Presidente, mas nada nos inibe a nós de ter uma opinião sobre o assunto, enquanto Comissão. A minha opinião sobre o assunto é muito clara. Eu acho que esta Comissão tem tido problemas de produtividade, não é? Tem tido alguns problemas de produtividade. E, portanto, meter aqui mais duas coisas, estamos a falar em mais duas coisas, que não são simples. O Grupo das Viagens teve não sei quantos meses a trabalhar. Portanto, meter aqui duas coisas novas, que é o grupo das viagens e o outro que eu vou chamar os familiares, eu acho que é problemático. Porque é assim, e sendo incremental, se o deputado António Filipe e alguns disseram, bom, vamos, avocações excessivas em plenário é um custo, estou de acordo, mas não acabar o nosso trabalho aqui ainda é um custo muito maior. Portanto, há aqui duas coisas que a gente tem que ponderar, não é? Há aqui duas coisas que a gente tem que ponderar. O trazermos as coisas para aqui e fazermos perigar o nosso trabalho, que não tem sido fácil concluir. E, portanto, eu tenho uma proposta concreta, e a proposta concreta é esta, é que, caso o Sr. Presidente decida enviar para aqui, que a mesa e coordenadores proponham à Comissão uma metodologia de trabalho sobre esta matéria. Mas a metodologia, a meu ver, e é essa que eu defenderei, e se caso a coisa venha para aqui, é a seguinte. Primeiro, fechamos o Estatuto de Deputado na sequência dos nossos trabalhos. E aprovamos tudo. E depois disso fechado, já temos um produto acabado, não é? Já temos algo. Abrimos na tentativa de incorporar aquilo que venha. Porque se nós nos pomos a alavancar, que é este é o termo correto, a alavancar naquilo que nós já fizemos até agora, outras coisas, nós corremos o sério risco de não termos resultados. E como eu já disse, e o Sr. Presidente também já relembrou, e eu relembro outra vez, se nós desta Comissão não tivermos resultados, digamos assim, ficamos todos muito mal vistos, cada um com as suas responsabilidades. Portanto, eu acho que parece que houve aqui um consenso sobre aquilo que é, que é obviamente consensual porque está no regimento, é a mesa e o Presidente que vai decidir para onde é que vai mandar as coisas. Obviamente que o Sr. Presidente desta Comissão tem alguma influência informal e acho bem que eu exerça no sentido que achar que por conveniente, e depois logo se vê. Mas se as coisas vierem aqui parar, eu acho que tem que ficar muito clarinha qual é a metodologia. E a metodologia tem que garantir que nós temos resultados no final. Não podemos começar aqui sim a meter coisas e depois não sair de nada. Para terminar, estou de acordo com aquilo que envolve a minha proposta e, portanto, a nova redação foi feita em relação à minha proposta de reescrever. Acho que era isto.
Sr. Deputado António Filipe.
Só lembrar o seguinte, é que convinha que a decisão que o Sr. Presidente da Assembleia da República tomar em relação a esta lei, sabermos exatamente qual é o seu sentido, porque uma mera baixa à comissão não nos explica qual é a tramitação que se pretende, ou seja, é para que a comissão, porque a matéria tem que ser discutida na generalidade, algures, não é? E, portanto, se o Sr. Presidente da Assembleia remete para esta comissão para que... Pois, exatamente. Ou seja, é para quê? A questão é de saber se esse projeto de lei é para seguir a tramitação normal do processo legislativo ou não. E isso é que é relevante para efeitos do exercício do nosso mandato.
Isso a seu tempo veremos quando o Sr. Presidente decidir. Eu tenho mais dois pedidos de palavra do Sr. Deputado Pedro Gadal, Sr. Deputado Fernando Anastácio. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, como ainda não falou, dá-me.
E é breve, mas também é sobre um tema que já focaram e tem a ver um pouco com a intervenção do deputado António Filipe. No âmbito do grupo de trabalho que está constituído na primeira comissão, ainda voltando aos estatutos dos magistrados judiciais, portanto que já está em processo de propostas de alteração, de facto, as normas que têm a ver com o resultado da discussão desta comissão, obviamente não existiam na proposta que foi aprovada inicialmente, mas as propostas de alteração, que nomeadamente as do Partido Socialista, remetem, constituem a obrigação aos magistrados judiciais, no caso, de fazer as suas declarações de rendimentos nos termos que aqui foi equacionado, e remetem também como competência para o Conselho Superior da Magistratura a sua regulação. É óbvio que não foram objeto de discussão estas propostas previamente portanto, não houve aqui nenhuma negociação, mas, inclusive, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, tomando conhecimento das mesmas, pronunciou-se já por escrito relativamente a estas propostas, precisamente dizendo, não discutindo o objeto ou as propostas em concreto, mas dizendo que sobre elas, por serem novas, não se pronunciava porque não houve o princípio da audição de um estatuto profissional. Neste caso concreto, não me parece que a Assembleia da República, mas isto é uma opinião, tenha esta obrigação desta negociação coletiva. Contudo, do ponto de vista cautelar, e isto como já inclusive era referido no respectivo relatório, na referida pronúncia, que tinham pedido uma audição à Comissão da Transparência e que não tinham sido ainda ouvidos sobre esta matéria, pois caberá à Comissão de Transparência ver a melhor forma de... Também não verá, na minha perspectiva, não justificará um incidente, justificará talvez, portanto, no fundo, até pelo menos que se pronunciem por escrito sobre as propostas que estão aqui, até porque estes dois processos estão a correr, em paralelo, e de alguma maneira no Estatuto dos Magistrados Judiciais e dos Magistrados do Ministério Público deverão haver normas, no fundo, que justifiquem e conexas com o Estatuto que nós estamos aqui e as obrigações declarativas que estamos aqui a constituir na força desta Comissão. Era só dar esta informação.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio queria me pronunciar, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já pediu também, mas como eu ainda não tinha pronunciado, só assentar em meia dúzia de coisas. Primeiro, ficamos então adquiridos relativamente à questão do do prazo para a apresentação de propostas, conforme tinha proposto o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, portanto, o prazo quer para a apresentação junto do PAR das novas iniciativas legislativas, quer relativamente a propostas para os artigos que ainda temos que votar aqui dos três textos de substituição, a saber, as normas revogatórias, as normas transitórias, entrada em vigor, e o anexo, que tem um modelo único, ficariam com o mesmo prazo e, portanto, pedi aos senhores deputados para, até à meia-noite do dia 22, poderem fazer chegar à Comissão. Assim que chegarem à Comissão, serão distribuídos por todos os senhores deputados e depois marcaremos uma reunião na sequência disso para podermos proceder às votações das normas relativas ao texto de substituição e veremos o que é que, entretanto, faremos às iniciativas legislativas que derem aqui baixa. Decidiremos também rapidamente das audições externas a promover para ganharmos tempo e assim organizaremos o nosso trabalho. Relativamente à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre a alteração do Estatuto dos Deputados, de haver duas alterações, porventura, em resultado quer dos nossos trabalhos aqui, quer dos trabalhos do Grupo de Trabalho que a Conferência de Líderes sobre a égide do Presidente tem a funcionar, eu tinha uma proposta que me parece aquela que menos engulhos traz. Sei, por conversas que tenho tido com alguns membros desse trabalho, da Conferência de Líderes, que aquilo que resultar do trabalho da Conferência de Líderes pretendia o Sr. Presidente da Assembleia que fosse aprovado por unanimidade. Sendo esse o caso, eu acho, como as alterações aqui aprovadas nunca serão votadas em votação final global por unanimidade, penso eu, a não ser que o Bloco de Esquerda e o PC, pelo menos, e o CDS, em parte, mudem de opinião relativamente às votações na especialidade que aqui fizemos, eu penso que o ideal era, nós terminamos aqui o nosso trabalho de alteração ao Estatuto e mandamos para o plenário para a votação final global. Entretanto, o processo legislativo que resultar do grupo de trabalho terá também que ter votações em plenário. Na redação final, como tem sido feito já relativamente a outros diplomas, havendo duas alterações, nós juntamos no único diploma, que vai para Belém para promulgação. Assumindo que são aprovadas, uma por unanimidade e outra por maioria. Assumindo que seja assim, eu penso que isto só pode ter um inconveniente, é se houver um desfazamento temporal muito grande, mas isso tudo indica que não acontecerá, porque nós teremos o nosso diploma pronto na semana da Pascuela e eu espero que o Grupo de Trabalho, pelo menos pelas indicações do Sr. Presidente da República, também, do Sr. Presidente da Assembleia da República, também o tenha, porque o Sr. Presidente da Assembleia da República, numa entrevista que deu e a que eu estive atento, disse que estava a fazer tudo para que no 25 de Abril, que é na semana da Pascuela, estivesse tudo arrumado. E, portanto, provavelmente esse desfazamento temporal não vai haver. E, portanto, eu acho que era melhor nós consertarmos na altura, depois das votações finais em plenário, das duas alterações, uma proveniente dos nossos trabalhos aqui, outra proveniente do Grupo de Trabalho, na redação final, que porventura eu posso falar com o Sr. Presidente para baixar aqui a nós, uma vez que se trata sempre de alterações ao Estatuto, nós fundiríamos tudo no único decreto da Assembleia que seguirá para Belém e com isso ganhávamos tempo. Relativamente à outra questão dos Estatutos dos Magistrados Judiciais, eu repito porque se calhar foi mal entendido. Eu não tenho problema absolutamente nenhum, pelo contrário, eu próprio comecei no início da reunião por dizer que temos alterações a fazer no Estatuto dos Magistrados Judiciais e no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público que obrigarão a consultas externas. Consultas essas que englobarão, entre outras entidades, a Associação Sindical que aqui falámos. O que acontece é que, não por responsabilidade minha, nem por responsabilidade desta Comissão, enquanto Comissão. No processo que está a correr na primeira Comissão, foi lá apresentado por alguns deputados propostas que não deram entrada aqui, deram entrada lá. A audição desencadeada por lá colocou a Associação Sindical nesta situação. Eu posso fazer uma ou duas coisas. Ou espero que essas propostas sejam apresentadas aqui, e eu diligencio a audição da Associação Sindical, ou eu envio, esta Comissão envia os textos de substituição que foram votados na especialidade, mas que ainda não estão aprovados em votação final global, para a primeira Comissão, para a primeira comissão poder responder à Associação Sindical, que lhes respondeu no pedido de alteração assim: as alterações propostas para os artigos 7E e 149, número 1, a linha X e número 2, constituem matéria nova em relação à qual não foram cumpridas as regras de negociação coletiva. Não faz sentido nenhum, a negociação coletiva. Mas o que diz é que, e portanto, nestas circunstâncias, a Associação não está em condições de se pronunciar sobre uma matéria que desconhece. Se a primeira comissão ou o grupo de trabalho quiser, pode enviar para eles terem conhecimento um texto, mas é um texto coxo porque não tem votação final global. E, portanto, eu acho que o procedimento normal era, independentemente do que está a ser feito na primeira comissão, relativamente ao estatuto, vai dar ao mesmo da questão do estatuto dos deputados. Há lá um processo legislativo que já está numa fase adiantada. Nós aqui teremos que fazer normas espelho para os estatutos dos magistrados judiciais, para os estatutos dos magistrados do Ministério Público, para os estatutos dos eleitos locais, e sobre essas normas que têm que ser apresentadas pelos senhores deputados aqui e que pediram para serem apresentadas até o dia 22 à meia-noite, assim que elas aqui chegarem, eu disparo-as para a Associação Sindical, como para muitas outras entidades. Agora, não vou disparar para a Associação Sindical amanhã o texto de substituição que foi aqui votado na especialidade já. Quando eu disparar, junto para eles os textos de substituição à qual aquilo diz respeito. Mas isso é um processo legislativo desta Comissão. Não é o processo legislativo que está a correr do outro lado. O que poderá acontecer, como o Sr. Deputado Fernando Anastácio penso que já está a pensar, é a primeira Comissão, entretanto, conclui lá o seu processo de alteração ao Estatuto. Nós aqui, se a questão não demorar muito, só lá no princípio de maio, na melhor das hipóteses, é que teremos já ouvidas as entidades para podermos aprovar a legislação das normas de espelho e depois na altura ver se ainda vamos a tempo de meter na redação final, da mesma maneira que no Estatuto dos Deputados fundimos na redação final as duas alterações, se a primeira Comissão ainda tiver a redação final por fechar e se as coisas forem as duas votadas em plenário entretanto, poderá fazer-se outro tanto. E, portanto, eu relativamente a isso, se os senhores deputados me mandarem, estabelecemos aqui a deadline da meia-noite do dia 22, mas se quiserem mandar antes, eu enviarei antes para consulta. Isso sem dúvida. Tudo o que vier, eu, para se ganhar tempo, vou logo enviando para consulta às entidades. Uma última nota da minha parte, relativamente à questão do diploma sobre que o Partido Socialista aqui anunciou que terá feito entrega hoje no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, relativamente à questão dos gabinetes, das nomeações para gabinetes. Eu devo dizer que, respeitando muitas opiniões, algumas das opiniões que aqui foram dadas, eu discordo totalmente que a Assembleia tenha qualquer tipo de competência para alterar o gabinete, a legislação sobre os gabinetes ministeriais. E até caricaturo o assunto para perceberem qual é a minha argumentação. No limite, se acharem que a Assembleia tem essa competência, uma Assembleia qualquer um dia pode achar que os ministros não têm nada a ter adjuntos. Toca de alterar a legislação dos gabinetes e os ministros não têm nada a ter adjuntos. Ou então dizer, têm adjuntos, mas não podem ser militantes partidários. Têm que ser funcionários públicos, dos serviços. Se acham que a Assembleia tem essa competência, tem competência também para isto. Não tem. A separação de poderes não permite isso. É óbvio que os gabinetes ministeriais são essenciais ao funcionamento do órgão de soberania, governo. E é por isso que a Constituição tem lá uma norma que diz que a sua organização é a lei orgânica e funcionamento. Porque os gabinetes ministeriais são essenciais para o membro do governo funcionar. Porque senão, havia uma Assembleia qualquer que dizia não, já são 60, não é? Ou 57 os membros do governo. Trabalhem entre vocês, não precisam de gabinetes para nada. E revoga a legislação. Não pode ser. Não pode ser. A nossa Constituição não permite. Claro que não permite. Claro que não permite. Coisa diferente é se... Eu não conheço o projeto do Partido Socialista. Coisa diferente é se a Assembleia decidir legislar relativamente aos gabinetes de livre escolha que também existem neste órgão de soberania, nomeadamente em três situações, pelo menos, o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, os gabinetes dos vice-presidentes, que são pequeninos, mas também são de livre escolha, e o gabinete do Secretário-Geral, que é um gabinete em que a lei orgânica da Assembleia da República, por comodidade, regula dizendo que se lhe aplica o mesmo regime, no caso do par, da legislação do Governo sobre o gabinete do Primeiro-Ministro e, no caso do Secretário-Geral, da legislação do Governo sobre gabinetes ministeriais. Por comodidade. Quem já trabalhou na Lei Orgânica da Assembleia da República sabe que é assim, porque a Assembleia podia dispor diferentemente. Podia dizer que os vice-presidentes não têm direito a um secretário, têm direito a um adjunto e um secretário. Como o Estatuto dos Deputados dizia que os deputados tinham direito a um assistente. A Assembleia podia dizer isso. Em relação ao Governo não pode. Do meu ponto de vista não pode. Pode dizer em relação à Assembleia e pode dizer em relação às autarquias. Mas acho que constitucionalmente não pode dizer em relação ao Governo, nem pode dizer em relação aos órgãos, aos governos regionais. Porque isso, do meu ponto de vista, é matéria de estatuto. Também é reserva de iniciativa da parte deles. Mas, enfim, veremos qual é que é a proposta que para aqui vem e quando ela para cá vier, cá estaremos, se o Sr. Presidente mandar para cá, cá estaremos para aqui discutir e cada um formará a sua opinião na altura relativamente a essas matérias. Mas penso que com isto, pelo menos do meu ponto de vista, ficamos com as coisas arrumadas. Dou por adquirido que os amarelos, digamos assim, que foram distribuídos nos textos, têm a concordância unânime desta Comissão, que aqueles dois retângulos azuis de rearrumação, um no diploma do regime de exercício dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, outro no regime do lobbying, também estão adquiridos. Relativamente aos textos que faltam, aos artigos que falta votar, nomeadamente os artigos finais dos diplomas, aguardaremos até ao dia 22 à meia-noite para que eu fiz distribuir, tinha ficado acertado apenas na reunião de coordenadores que o Presidente formularia uma hipótese de trabalho. Já foi dito que gostariam de apresentar propostas alternativas, com certeza. Fica combinado até ao dia 22. E depois marcarei, distribuirei logo por toda a gente e marcarei uma reunião para procedermos às respectivas votações. Por último, antes de dar a palavra, não vou encerrar, fico descansado, Sr. Deputado. Não, por último da minha intervenção. Relativamente já disse, relativamente à questão da audição da Associação de Juízes, que era outra coisa que tinha aqui, aguardarei então que me cheguem propostas de alteração do Estatuto, quer os magistrados judiciais, quer os magistrados do Ministério Público, e assim que elas me chegarem, por exemplo, no caso do Partido Socialista, era só remeterem para cá o mesmo que foi entregue no Grupo de Trabalho. Não, na Comissão, nesta não. Sim, sim, mas é que somos outra comissão. Nós pertencemos a várias comissões, e o Sr. Deputado pertence a várias, eu sei, e às vezes a gente tem trabalho a mais, mas tem que dar aqui entrada para eu poder diligenciar as consultas. Se isso acontecer, eu diligencio rapidamente essas consultas. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser muito sintético e telegráfico para também esclarecer algumas das questões que foram colocadas que podem não ter ficado inteiramente claras no início. Não se pretende nenhum prejuízo para os trabalhos desta Comissão e para aquele reta final em que ela já se encontra. Parece-nos que aquilo que apresentámos hoje não se entrecruza no sentido de implicar alterações a matérias que estão em discussão, portanto, são calendários totalmente autónomos e, portanto, tudo o que está na calha e tudo o que está em curso parece-nos que não tem nenhuma necessidade, nem sequer há nenhum risco de poder ser atrasado e, portanto, nesse aspecto tranquilizo as observações feitas que tinham frisado precisamente esta questão. Em relação ao que foi também dito quanto à competência ou não, aqui, enfim, já demos nota disso, parece-nos que há uma discordância, de facto, parece-nos que a Assembleia é o órgão legislativo com competência genérica, nos termos do artigo 161, linha C, a organização e funcionamento do Governo diz respeito à lei orgânica do Governo e, no fundo, à composição do Governo, não propriamente ao regime jurídico aplicável à estrutura administrativa que lhe é anexa, e tanto assim é que esta própria Comissão, em vários momentos, deliberou alterações ao regime dos membros dos gabinetes, ao determinarmos obrigações declarativas, ao determinarmos incompatibilidades e impedimentos, e, portanto, nós próprios assumimos como boa a doutrina que permite que a Assembleia da República legisle sobre esta matéria. Assim como também legislou, no passado, em relação a gabinetes de apoio a outros serviços e organismos do Estado e órgãos do Estado, aos quais também seria aplicável, seja a Presidência da República, seja as autarquias locais, e, portanto, parece-nos que, em matéria de competência, a dúvida não existe, e é precisamente por um facto que o Sr. Presidente há bocadinho enunciava, que é a da remissão e da utilização da lei dos gabinetes como base para a aplicação a outros gabinetes de outros órgãos de soberania, que faz sentido que a alteração tenha lugar nesse local próprio e depois tenha um efeito de cascata em relação aos demais, matéria aliás que vem evidenciada no projeto de lei que entregamos. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares também dava nota de que a ideia da referência às designadas nomeações cruzadas, também isso tem tradução na iniciativa apresentada, seguindo precisamente a prática da referida lei Macron, que tem quer inibições à possibilidade de designação, quer reforço de transparência nos casos complementares, e portanto também isso está vertido na iniciativa apresentada. Não resisto a dar uma nota, mas eu acho que é importante que esta Comissão também o sublinhe. Esta ideia de que o deputado Paulo Teixeira Pereira há bocadinho referia que esta Comissão tem poucos resultados de produtividade. Eu permita-me discordar. O trabalho foi moroso, foi longo, foi um trabalho de muitas audições, de discussão de muitas iniciativas legislativas, da realização de uma conferência sobre uma temática que foi pela primeira vez abordada na Assembleia da República, da recolha de pareceres, da realização de várias rondas de discussão e de votação, e de facto estamos a chegar à reta final com o produto que era esperado esta Comissão produzir, que é iniciativas legislativas uniformizadoras e de fusão de vários regimes que existiam anteriormente. E, portanto, nesse sentido, parece-me que a Comissão também deve enfatizar o muito trabalho que fez e, a nível de produtividade, o que produzirmos é o que resulta do caderno de encargos que tínhamos e, nesse sentido, pode demorar tempo. O deputado José Silva também deu nota disso. Demorou mais, eventualmente, do que desejava, mas também porque entendemos que mais vale que o debate se faça de forma sustentada para que a legislação permaneça e fique em vigor do que ela depois se esgote. Uma notinha final também sobre um aspecto que o Sr. Presidente também já referiu, a integração e a interligação com o Grupo de Trabalho das Viagens não implica trabalho adicional para esta Comissão, isto é, o trabalho está concluído e, portanto, é mesmo uma questão só de verificar da sua inserção sistemática ou não nestas alterações que estamos a discutir. Portanto, verdadeiramente, não, é mais até por causa da republicação do Estatuto dos Deputados do que qualquer uma das outras coisas, porque, na realidade, elas podem correr em pistas totalmente paralelas, apenas essa questão da republicação terá lugar. Nós, da nossa parte, cumpriremos também o objetivo de tentar indicar todas as questões em evocação, em iniciativa nova que gostaríamos de apresentar, também cumprindo os prazos e não atrasando os trabalhos da Comissão.
Sr. Deputado José Silvano.
Duas notas rápidas e objetivas, aliás, para responder também àquilo que disse o Pedro Delgado Alves. Eu acho que ele se esforçou para defender o indefensável em termos de legislação. Por uma questão simples, e eu agora acabei de ver o projeto do PS que entrou, claro, numa análise que foi cruzada, não houve tempo para ler, mas de facto percebo agora o esforço, porque esta iniciativa de facto também faz referência ao decreto-lei governamental. Portanto, e nesse aspecto é preciso boa justificação, porque o que eu aprendi, segundo o artigo 198, número 2 da Constituição, é que a organização, competência e funcionamento do Governo é da competência exclusiva do Governo. Eu também não percebo como é que está neste decreto que aqui apresentou e, portanto, não sei como é que isso se resolve. Além de que, também numa nota rápida, nem resolve o problema dos ministros casados ou ministros pai e filha, nem nomeações cruzadas. O que eu entendo é que esta legislação também não corresponde à expectativa criada.
Bem, não vamos discutir um diploma que não conhecemos.
Até só para ficar claro o seguinte, que se pode apresentar, o que é que fica combinado que se pode apresentar até dia 22 com vista a evitar uma eventual avocação? Ou seja, se houver uma matéria que o grupo parlamentar
tem toda a razão.
Que falta no estatuto dos deputados...
Tem toda a razão, vamos lá ver. Qualquer proposta nova... Com certeza, porque não está fechado o processo relativamente a... Ainda faltam votar artigos, nomeadamente, num dos casos faltam 3 artigos, em princípio, a não ser que queiram fundir aquilo em menos do que 3 artigos, a norma revogatória, a norma transitória e a entrada em vigor. E, portanto, se houver alguma coisa que queiram acrescentar, enquanto não tiver aqui encerrado o processo, para a gente enviar para a pleno o processo da especialidade, sim. Agora, coisa diferente é aquilo que foi aqui falado também, eu esqueci de me pronunciar sobre isso, aquilo que foi aqui falado também relativamente à alteração, eventual vontade de alteração das votações por parte de algum grupo parlamentar que foram feitas na especialidade. Relativamente a essas, ou há unanimidade de toda a gente, não relativamente ao conteúdo da alteração, mas ao procedimento, ou então eu não autorizarei. Como o CDS já disse que não dará o seu assentimento, acho que esse assunto está arrumado. E, portanto, quem quer alterá-lo, avocará para plenário. As votações feitas. As votações feitas. Agora, se quiserem apresentar coisas novas, diferentes, espero que não façam a habilidade de tentar aprovar normas que são contraditórias com as outras que foram votadas entretanto, não é? Porque isso seria o descrédito total. Mas eu acho que relativamente a isso há sempre as avocações e, portanto, não vejo problema por isso. Sou deputado Pedro Algado Alves.
Já agora, Sr. Presidente, eu acho que há uma situação intermédia que poderá não corresponder integralmente ao que o CDS deu nota, que é situações em que detectamos... Não é criativo de todo. É uma questão que depende da unanimidade de todos e, portanto, se houver a possibilidade de todos apreciarem e constatarem sim, isto de facto é uma melhoria que não traduz uma alteração substancial, ela poder ser acomodada, nomeadamente redação de determinadas normas em que a expressão a utilizar por unanimidade. Não tem que ser aprovada por unanimidade, mas em que se reconheça por unanimidade que não é uma alteração substancial no sentido de matérias que devam ser avocadas, nomeadamente a forma como se remete para outra legislação, ou a forma como se identificam entidades, no limite, eu deixava só a nota, não tem que se decidir rigorosamente nada agora, mas no sentido é poder ser objeto de apreciação para que os partidos, perante uma norma em concreto, digam se entendem que isto é uma matéria que deve ser avocada ou não. Acho que não tem que haver uma regra totalmente estanque, porque pode até, olhando para a coisa, constatar-se que não tem nada de mais e, portanto, que é acomodável num acerto de redação e não numa mudança ou numa avocação.
Senhora Deputada Vânia Dias da Silva.
Segundo o Sr. Presidente, apenas para dizer que, naturalmente, que se alguma coisa for aceita por unanimidade, não há rigorosamente nenhum problema. Portanto, não me parece que haja aqui uma questão. Muito obrigada.
Sim, isso é a regra normal. Portanto, Srs. Deputados, agradeço o envolvimento de todos. Se, porventura, o Sr. Presidente da Assembleia enviar o dito diploma para aqui, obviamente será imediatamente distribuído por todos os Srs. Deputados, independentemente depois das decisões que nós viermos a tomar relativamente ao mesmo e ao conteúdo do mesmo. Ficamos então assim e eu pedi aos Srs. Deputados que não esperassem pelas 23h55 do dia 22 e se pudessem mandar as coisas com antecedência ganhávamos com isso, nomeadamente a questão que tem a ver com os estatutos magistrados, porque essa podíamos pôr já em consultas. Está encerrados os nossos trabalhos. Obrigado.